Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Contagem regressiva, próximo domingo, primeiro turno das eleições em todo o Brasil. O cidadão, né, o eleitor, vai às urnas para escolher prefeitos e vereadores. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco também tem um compromisso com a cidadania, tem um compromisso com a democracia. E nós estamos agora com o presidente da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros, para falar justamente do trabalho na colaboração que a Assembleia pode dar e faz num momento como esse para fortalecimento da democracia. Presidente Heriberto Medeiros, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política, tudo bem?
Bom dia, Jota Batista, bom dia a todos que fazem a Rádio Folha e o nosso bom dia a todos os ouvintes desse grande programa.
Presidente, o senhor no início da semana teve um encontro, não é, formal, não é, institucional, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, TRE, o desembargador Frederico Neves. O que foi fruto desse encontro, dessa reunião, no que a Assembleia Legislativa de Pernambuco pode também contribuir para o TRE, para a democracia?
Fomos, Jota Batista, ratificar, na realidade, aquilo que nós já nos dispusemos desde o início, né, do mandato do presidente, desembargador Frederico Neves, assim como seu antecessor, as parcerias que foram formadas com a Assembleia Legislativa. Primeiro, em outro momento, nós circulamos os 12 micro-regiões do estado de Pernambuco em parceria com o desembargador do TRE e os técnicos da Assembleia, informando a população, fazendo grandes reuniões das novas regras da campanha eleitoral, dessa disputa eleitoral. E esse segundo momento que nós fomos reafirmar foi exatamente a parceria da comunicação, nesse momento que o cidadão exerce a democracia através do voto direto e do voto secreto, exercendo a cidadania. Colocamos a TV Alep, o YouTube, as redes sociais da Assembleia Legislativa, todos através do corpo técnico e dos 49 deputados e deputadas que fazem a Assembleia, através de suas equipes, de suas bases eleitorais, que pudéssemos transmitir as recomendações e a segurança que o TRE tem implantado diante dessas novas regras em virtude dessa pandemia. É um vídeo, inclusive, que foi feito, realizado, arquitetado pelos membros do TRE e que estão sendo veiculados e divulgados para que chegue à sociedade, né? Uma ampliação, por exemplo, do horário da votação, que ao invés de começar às 8 horas, terá início às 7 horas da manhã.
Isso.
Um horário de 7 às 10 que irá dar prioridade à pessoa idosa, o distanciamento, o uso do álcool, a caneta que será levada pelo eleitor, ou seja, toda a segurança que o TRE tem implantado para garantir a saúde das pessoas.
Uhum. Presidente Heriberto Medeiros, outro detalhe também, a gente vivencia, não somente é uma coisa do Brasil não, tá? Mas o Brasil também está muito presente, principalmente nas últimas eleições. Agora mesmo a gente viu a eleição lá norte-americana, o processo das chamadas fake news. E o Brasil vivencia isso também. É uma preocupação de vocês da Assembleia, é uma preocupação do próprio TRE, também o combate às fake news?
Também isso foi muito bem discutido com os membros do TRE, para que não se possa deixar que essas fake news ela venha alterar o resultado da eleição, que é a vontade do eleitor. Não é? Isso seja rigidamente garantido a verdade, a realidade, e combatido intensamente as notícias falsas que podem alterar o resultado de uma eleição. Uhum. Tudo isso foi discutido e ampliado a discussão da conscientização, né, do voto, o voto consciente do cidadão, que é a única forma que a sociedade tem de transformar a sua cidade, o seu bairro, o seu município, na hora que chega as campanhas eleitorais, que pode analisar as ideias, os projetos, os planejamentos dos vereadores, que é o político mais próximo da sociedade, do vice-prefeito e do prefeito. É a única forma de combater o mal e implantar o bem e a esperança através do voto do candidato a vereador, a vice-prefeito e prefeito, que são os políticos mais próximos das pessoas, aqueles que estão sendo reivindicados. Por exemplo, o vereador é o político que a sociedade tem mais aproximação, porque convive ali no bairro, verdade, na comunidade, verdade, na cidade, e ali leva as suas demandas, uma iluminação pública, a limpeza de canaleta, uma pavimentação, saneamento básico, a saúde, uma escola de boa qualidade para atender a educação da juventude, da criança, e tudo isso se resolve, ou pelo menos se encaminha da melhor forma na hora que você escolhe bem os seus candidatos. Uhum. E aí tudo isso acontece no domingo agora através do voto consciente.
O presidente Heriberto Medeiros, muita gente diz assim, mas esse negócio de fake news não é agora não, já existia há muito tempo, agora por conta das mídias sociais. Sim, mas independente de há muito tempo, agora é considerado crime. Cidades do interior, claro, pela sua vasta experiência que o senhor tem como político, no dia da eleição o pessoal jogava cartas, folhetos apócrifos, né, com o candidato, olha, fulano fez isso, fulano aquilo, uma carta dizendo os males do outro. Isso sempre existiu, mas sempre foi combatido, diga-se de passagem, pelo TRE, pelo TSE, pelas autoridades. Agora, nas redes sociais, isso, né, viralizou, até aproveitando um termo justamente das redes sociais, e aí a preocupação se faz necessária para que o eleitor, o cidadão, não seja enganado, né?
Verdade, Jota. Essa é uma grande preocupação do presidente do TRE, o desembargador Frederico Neves e todos que fazem corpo do TRE, da Justiça Eleitoral, é que o eleitor vá às urnas e lá deposite o voto com toda a segurança, né, e com toda determinação e sua vontade livre e espontânea, para não ser induzido a erro como um fake news, que, como você muito bem disse, no passado existia a dificuldade da pessoa pegar um panfleto jogando notícia falsa e botando na porta das pessoas. Poderia muito mais fácil ser visto, ser flagrado. Hoje, através da fake news, é mais difícil, mas a Polícia Federal está muito atenta, que é um crime federal isso, para que possa abordar e combater verdadeiramente as pessoas que, porventura, venham usar desses artifícios para enganar, para ludibriar a opinião pública.
Uhum. Presidente Heriberto Medeiros, também aproveitando a sua experiência, nós estamos vivenciando uma pandemia, não é? O coronavírus mexeu na vida de todo mundo, não é? Na política não foi diferente. A política com limitações, o dia da votação mesmo, com todo um critério de fila mantendo distância, a questão de levar a caneta, a higienização, não é? O álcool em gel, mas também com relação a quem é candidato, não é? O próprio TRE, não é, proibiu a utilização da campanha como estava acontecendo, de aglomeração, não é, de multidão, enfim. Como é, e aí vai um pouco não a opinião do presidente da Alep, mas de um político que tem experiência, como é a dificuldade de uma campanha em tempos de pandemia da Covid-19?
É um novo formato que está se experimentando na realidade. Mas com grande dificuldade, porque existe uma cultura do povo pernambucano, é o povo brasileiro, é de receber na porta o candidato, olhar no olho, apertar a mão, ouvir as palavras, os projetos, as ideias e ter um sentimento mais apurado daquilo que o candidato fala. Diferentemente de você ver através das redes sociais, você não tem o calor humano de olhar olho no olho, né, que muitos eleitores fazem ou faziam, não tem mais condições de fazer hoje por conta desse formato. Isso é muito ruim para a análise do eleitor que não tem esse contato, ver olho no olho aquilo que o político, o candidato está falando, e também é muito ruim para o político que não pode estar ali mais próximo do eleitor, levando suas ideias no contato pessoal. Isso aí tem alterado muito a campanha. Por exemplo, ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar numa cidade aqui do Agreste para fazer umas visitas com os candidatos. Uhum. E daqui a pouco a população foi chegando, porque no interior a política, todos sabem, que é aquela questão da cor do lado, ou vai para a rua, incorpora na campanha.
O famoso corpo a corpo, não é? O famoso corpo a corpo.
E daqui a pouco começou a chegar um e outro, daqui a pouco tinha gente dizendo, pessoal, não pode acompanhar, tal. Terminamos tendo que parar, entramos numa casa e disse, desse jeito não dá para fazer as visitas. Uhum. Ou seja, é uma cultura do nosso povo participar assiduamente da campanha, principalmente nas cidades do interior. Na região metropolitana, nem tanto, fica mais através da TV, do rádio, uhum, da divulgação através da campanha eleitoral. Mas no interior é no corpo a corpo, é olhando no olho do eleitor, o eleitor olhando no olho do candidato, vendo se ele está falando a verdade ou se está mentindo. Né? Isso aí alterou muito e certamente poderá alterar e ter alguma novidade no resultado das eleições.
Muito bem. Outro detalhe também, até isso é confirmado através de pesquisas. Agora há pouco mesmo falei com a Marcela Montenegro, diretora do IPESP, e nas pesquisas que a Folha de Pernambuco, junto com o IPESP, está apresentando, também pesquisado e isso é percebido, a vontade do eleitor, mesmo na situação de pandemia, e as urnas. Isso reflete um pouco do amadurecimento democrático do povo brasileiro e do pernambucano em si, deputado. Ou seja, mesmo com a pandemia, eu vou votar, eu quero escolher meu candidato, eu quero escolher meu prefeito, eu quero escolher meu vereador.
Isso é muito importante. É a única forma que nós temos de mudar aquilo que está errado. É através do voto. A política é essencial nos três pilares da democracia: o legislativo, o executivo e o judiciário. É importantíssimo a política, porque através da política, através dos políticos que são escolhidos através das pessoas, do eleitor, da nossa população, da nossa sociedade, que ali deposita sua esperança de futuro melhor, de uma escola melhor, de mais emprego, mais renda. E é o único poder dos três poderes que a população bate a porta para reclamar e tem a condição de mudar, que é através do voto. Então, é de suma importância que cada eleitor escolha o melhor candidato, que não venda seu voto, que não se iluda com falsas promessas, né, e que analise os projetos e as ideias de cada candidato e dê o seu voto esperança, o seu voto de confiança, e vigie depois da eleição, acompanhe. Hoje temos as redes sociais, que é fácil acompanhar os trabalhos dos políticos e ver aquele que você depositou o voto de confiança, se está correspondendo a sua confiança através do voto. Se não corresponder, com 4 anos, pode tirar ele de lá e botar outro que você possa depositar sua confiança, mas o importante é a participação. Não se pode simplesmente lavar as mãos, dizer que a política não presta, que para fazer uma parede na sua casa, ele nem termina o serviço e a parede fica toda troncha. E tem um político que você deposita seu voto de confiança ali, ele chega lá, desaparece, só aparece com 4 anos, mente, engana, não faz nada, às vezes até mete a mão no dinheiro público, como a Lava Jato, mas aqueles que estão fazendo isso, a justiça está botando no xadrez, está processando, está deixando de ser candidato. Então, mas nada mais justo, nada melhor para se penalizar os maus políticos e tirá-los da política é através do voto, é a maior arma que nós temos. É o povo que tem a arma na mão e agora, no dia 15, que tem a condição de exercer a democracia, a cidadania, através de seu voto, escolhendo os melhores representantes para suas cidades.
Presidente Heriberto Medeiros, 49 deputados, né, na Alep. Este ano de 2020 está sendo muito diferente do que foi 2016. Eu digo de deputados que estão colocando seu nome para o pleito municipal. Em virtude da pandemia, muita gente, olha, não vou entrar nessa não, em 2016 eu entrei, concorri, mas nessa, por conta de tudo isso, vou ficar de fora. Que radiografia o senhor faz com relação a deputados que estão com o nome aí concorrendo a prefeituras?
Exato. Temos alguns deputados que estão concorrendo, né, muito menos que nas outras eleições. Né? Esse momento é um momento muito difícil. Essa pandemia é um grande desafio. Tem que se reinventar para fazer uma campanha eleitoral. É um momento que toda a sociedade está apreensiva. Você tem a dificuldade de chegar ao eleitor, né, por conta do distanciamento. As redes sociais não chega a 100% da população. E essas dificuldades faz muitos políticos repensarem se é o momento certo de ir para uma disputa eleitoral. No momento que você para ver que mais de um milhão de pessoas no mundo perderam suas vidas, foi a óbito, em pouco tempo, tudo vítima da mesma doença. Então, isso é muito complicado, é muito sério, e nós devemos ter muito cuidado com isso. E isso faz tanto o eleitor pensar, como também o político pensar duas vezes em ser candidato nesse momento.
De cabeça, assim, o senhor sabe quantos deputados estão colocando o nome aí, concorrendo a... Tem prefeito e tem também a vice, né? Como aqui na capital pernambucana, né?
Nós temos os 8 candidatos.
8 deputados
disputando.
Ok. Agora, presidente, como fica justamente os trabalhos na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Dá uma paradinha em virtude, essa semana o comprometimento foi maior por conta dessa corrida, né, nessa reta final para a eleição do próximo domingo. Isso já foi pré-estabelecido, esse cronograma. E até aproveitando, como é que fica o trabalho na Alep, já que estamos chegando também próximo aí ao fim de ano. Em virtude da pandemia, isso alterou ou não alterou? Quando é que vocês terão recesso mesmo? Vamos falar um pouco sobre tudo isso.
Isso, inicialmente, nós paramos o atendimento do público lá no início da pandemia, isso, no mês, claro, de março, isso, abril, e depois que passou a fase mais crítica, nós passamos a fazer um revezamento dos funcionários e também dos atendimentos. Cada deputado fazendo seus agendamentos, recebendo no gabinete, o corpo técnico da Assembleia também recebendo a população aquilo que fosse extremamente necessário para o funcionamento, mas o corpo técnico da Assembleia trabalhando de forma remota, assim como os deputados. Todos os dias foram feitas reuniões das comissões, que são as comissões permanentes, 15 comissões permanentes que analisam os projetos, os requerimentos, as audiências públicas e todos os encaminhamentos que são feitos através da Assembleia Legislativa, e na quinta-feira sempre fizemos de forma remota, através de videoconferência e transmitido pela TV Alep, as sessões e as votações dos projetos de resolução, projetos de lei, tudo que foi enviado pelo Estado para que pudesse combater, prioritariamente combater a pandemia. Uhum. E os trabalhos não pararam. Os trabalhos na Assembleia só mudou o formato.
Ficou remoto, né?
Ao invés de ser muito presencial, foi misto com o formato remoto.
Uhum. E aí, isso altera também a data, justamente, do período aí de fim de ano, justamente em janeiro. O recesso começa quando, efetivamente?
Em julho nós teríamos recesso.
Isso.
E já não tivemos. Estamos conversando e já existe um sentimento de, em janeiro, também não ter um recesso. O que é o recesso? Para o eleitor entender, o recesso são 2 meses, o mês de julho e o mês de janeiro, que não existe a reunião das comissões para análise dos projetos, nem a sessão para discussão e votação dos projetos.
Entendo.
Mas a Assembleia continua aberta, funcionando os gabinetes, o corpo técnico, e os deputados continuam visitando as suas bases, os municípios, as comunidades, os bairros, para acolher em contato direto com a população as demandas, demanda de iluminação pública, demanda de pavimentação, de estrada, de escola, de posto de saúde, e vai para a Assembleia para formatar isso através de indicação, de requerimento, de projeto de lei, e bater a porta das secretarias do governo federal, estadual e municipal para levar as soluções e voltar, buscar as soluções e voltar para o bairro, para a comunidade e para a cidade, levando a solução daquilo que foi colhido. Então, uhum, não é um momento, não é um mês de férias. São meses que, ao invés de trabalhar nas sessões, de forma presencial, e nas comissões, se trabalha nas bases e no gabinete, na Assembleia, da mesma forma.
Então, falta a definição junto com seus pares para bater o martelo com relação à suspensão aí,
claro,
desse recesso no mês de janeiro, é isso, não é?
É, mas existe a intenção de darmos continuidade ao trabalho.
Entendi. Muito bem. Presidente, para finalizar, a sua mensagem, não é, para o eleitor, num momento como esse, domingo, eleição, para que o eleitor possa exercer a sua cidadania, enfim, essa parceria de vocês com o TRE, fica à vontade.
Muito obrigado, Jota Batista, a todos que falam, assim, a Rádio Folha, e aproveitar esse momento e a grande audiência que você tem, para pedir ao eleitor, ao cidadão, à madame, ao jovem, que me escuta nesse momento. E a gente, aqui não estou falando como candidato, que não sou candidato nesse momento. Eu acredito que a política é a única forma de levar melhorias à população, de levar a transformação necessária. E isso só se faz escolhendo bem os nossos representantes. E é nesta hora, é nesse momento, no próximo domingo, que cada um de nós que somos eleitores, você que me escuta nesse momento, que vai ter a oportunidade, um instrumento de mais forte e melhor do mundo, que é o voto que você pode dar escolhendo seus representantes que venham verdadeiramente nos representar. Por isso, vamos às urnas, vamos exercer a cidadania, vamos exercer a democracia e, se Deus quiser, escolher bem os nossos representantes para melhorar as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, mas com muita seriedade, com muita dedicação, com muito trabalho. Vamos escolher bem os nossos representantes. Um forte abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, presidente. Conversamos com Heriberto Medeiros, presidente da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.